que amanhã já chova, né? Então vamos aproveitar aí esse dia. Bom, nossa pauta agora segue falando sobre segurança pública e um assunto que tem preocupado alguns moradores aqui do nosso município. É o alto número de incêndios, né? E a possibilidade deles também terem ligação com o tráfico de drogas aqui em Lagoa Vermelha. Para nós falarmos sobre essas tragédias que têm afetado algumas famílias, hoje está conosco aqui o delegado de polícia de Lagoa Vermelha, o doutor Janquiel Grando, para falarmos sobre investigações relacionadas a esses casos. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, a gente sabe da correria. O senhor também está atuando na delegacia de Barracão agora, né? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Sim, eu estou substituindo o delegado Fernando em Barracão e São José do Ouro no momento.
Então o senhor está com duas delegacias e três ou quatro, né? Se pegar a região aqui, né? O senhor também atua regionalmente em investigações ou só Lagoa?
É, Lagoa Vermelha, que aí tem abrangência em Capão Bonito do Sul e Caseiros, né? E aí São José do Ouro, que também São José do Ouro tem Tupanci, que é ali perto, e Barracão. Mas delegacias mesmo são três, a DP daqui, a DP de São José e a DP de Barracão.
Três delegacias, seis municípios, e a demanda parece que aumenta, né, doutor? Se a gente pegar só a Lagoa Vermelha aqui, a impressão, a sensação da comunidade, isso como a gente falava antes da entrevista que se repete em outros municípios, é de que a presença do tráfico está maior, né? A impressão que nós temos é que ela se intensifica, né, com o passar dos anos.
Sim, a sensação é essa e realmente o tráfico cresceu nos últimos anos, especialmente depois que esses grupos criminosos ganharam força. Não é uma exclusividade de Lagoa Vermelha, são vários municípios do estado, então, mas infelizmente isso também tem reflexo aqui, né?
Nesse caso específico, doutor, dos incêndios, a maioria deles está ligada ao tráfico de drogas?
Olha, sim, vários têm relação com o tráfico de drogas, seja por represálias entre facções ou por represálias dentro das próprias facções, mas tem fatos que não são relacionados a isso, né? Nós temos hoje entre 16 e 18 registros de incêndios comunicados formalmente na Polícia Civil, né?
Esses 18 incêndios, a Polícia Civil investiga porque, teoricamente, tem uma ligação com o tráfico, doutor?
Como é que funciona, só para que todos entendam? O fato é registrado ali na DPPA ou pela Brigada Militar. E aí o procedimento comum é solicitar a perícia relacionada ao incêndio. E a perícia nesse crime ela tem um aspecto fundamental, porque ela define, primeiro, se há uma intervenção humana e possivelmente voluntária ou se há um incêndio acidental. Alguns desses 18 registros, eles têm uma natureza acidental. São comunicados inicialmente como crime, mas no desenvolver dessa perícia, dessa análise técnica, o pessoal do IGP consegue demonstrar que não são incêndios criminosos. Mas o fato começa, sim, sendo investigado como se fossem criminosos.
Essa investigação ela não é automática, então, doutor? Precisa o morador ou o dono dessa casa fazer um registro junto a um dos órgãos de segurança?
Olha, se os órgãos de segurança pública tomarem conhecimento sobre o fato, já podem, de plano, iniciar o registro e a investigação, porque é um crime que não depende do interesse da pessoa prejudicada. Mas, geralmente, são as próprias vítimas, os próprios moradores que acabam comunicando esse fato.
Essa perícia ela acontece de uma maneira rápida? A Polícia Civil também já consegue divulgar desses 18 quantas já foram concluídas, né, esses procedimentos de perícia, e quantos são de fato criminosos, doutor?
Eu não tenho esses números agora aqui para vocês, mas posso buscar. Ela é uma perícia até, se comparada a outras, célere. Ela, não vou precisar também o tempo, porque como o IGP tem muita demanda, não só daqui, eles acabam não conseguindo realizar da maneira tão rápida quanto a gente gostaria. Mas, ainda assim, comparando a outras, ela é mais célere.
Bom, o senhor estava explicando sobre a justificativa, né, para esses incêndios quando eles são criminosos. A represália que acontece, doutor, o que exatamente é isso, né? Por que os traficantes colocam fogo nas casas?
Vamos lá, a gente tem fatos que ocorreram por ordens de pessoas que estão presas, que queriam instalar um ponto de tráfico em determinado local e o dono, o proprietário, o responsável pelo imóvel resistiu, não quis ceder espaço e acabou sofrendo com isso, tendo a casa queimada. Temos fatos em que traficantes do grupo perderam determinadas quantias de droga, dinheiro ou armas e aí tiveram o próprio imóvel queimado por ordem desses presos também. Assim como temos fatos de traficantes que se instalam em um determinado ponto que não é de responsabilidade do chefe deles. E aí acaba sofrendo represália do grupo criminoso contrário.
Então a maioria poderia ser por conta de vingança.
Sim, são basicamente vinganças por algum desses motivos. Quando relacionados ao tráfico, são realmente vinganças.
Que coisa. Então tem aquele traficante que é dono de uma casa e que tem a sua casa incendiada em função de mandar. Tem aquele morador aí que não tem envolvimento com o tráfico, não quis esse envolvimento, ceder a sua casa, também tem a casa incendiada. E existe também aqui em Lagoa Vermelha, doutor, o caso do grupo de traficantes, né, ou dessa facção, como a gente chama, invadir as residências dos moradores? Há muito disso aqui em Lagoa?
Não, felizmente essa é uma prática que não é comum e nem seria tolerada, né? Os incêndios no geral já não são, mas essa é uma prática que os órgãos de segurança pública com certeza não vão tolerar, né? Nós não temos registros disso, mas caso ocorram, as pessoas devem nos procurar.
Bom, essas casas geralmente são utilizadas para o comércio de entorpecentes, né? Dessas drogas, doutor. É claro que o proprietário dela não vai querer ceder essa casa para os traficantes, né? Seja através de uma ameaça ou enfim, mesmo que eles procurem alugar essa casa. O que deve fazer esse morador que recebe um contato dos traficantes, né? Dessa facção, e procura a polícia? De que maneira ele pode se proteger para não ser vítima também, né? Às vezes de um incêndio?
O primeiro passo realmente é nos procurar, efetuar o registro, informar por quais meios foi procurado pelos criminosos e nos repassar todos os dados que ele tiver para que permita que a gente comece a desenvolver a investigação e identificar o responsável, né? E as precauções comuns, né? Tem que tomar cuidado, pessoas estranhas por perto, sempre acionar a brigada militar, nos acionar, para que a gente possa atuar de maneira mais precisa em relação a isso.
Mas então, infelizmente não há como as forças de segurança, a brigada militar, a polícia civil colocarem alguém ali, né, para ficar mais próximo da casa direto, isso não existe, doutor, infelizmente tem que ficar mesmo de olho e a pessoa própria vigiar.
Realmente nós não temos efetivo suficiente, nem a Polícia Civil, nem a Brigada Militar, mas sempre que acionados, tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar, comparecem ao local do fato, até o poder ostensivo da Brigada Militar se faz mais presente, com passagens mais frequentes, tenho certeza disso. Mas 100% do tempo é impossível que isso seja feito, né?
Hoje em Lagoa Vermelha tem quantas facções atuando, doutora? A Polícia Civil consegue desenhar isso?
Olha, nós temos informações e a título de inteligência, pelo menos duas facções na cidade.
Uhum. Já houve mais facções aqui em Lagoa?
Não, é que o que acontece é que algumas delas em determinados municípios e em determinadas ocasiões formam alguns consórcios. Assim como é na capital também, algumas são mais próximas entre elas do que outras, né? Mas no geral aqui foram duas.
Elas acabam se associando. E hoje elas estão em disputa ainda, doutor? Ou cada uma tem o seu território já bem definido em Lagoa?
Essa questão é uma questão... Como é que eu posso dizer, é momentânea, né? No momento, a gente não tem notícias de disputas, pelo menos não disputas que tenham chegado ao nosso conhecimento, né? Mas a gente sabe que os pontos de tráfico de drogas são lucrativos e que, invariavelmente, eles entram em conflito para disputar aquele lucro.
Uhum. E eles mudam muito, doutor, esse local onde eles fazem o comércio? Porque a polícia também, né, tem esse objetivo de encontrar essas bocas, né, como eles chamam. Isso varia bastante também? Eles acabam circulando bastante pela cidade?
Sim, é bem, bem frequente a troca de imóveis, a alternância desses imóveis por diversos fatores. Uma por estratégia deles mesmos, trocar cada determinado período, a fim de que, uma vez identificado o local, eles já mudam. Então, isso dificulta a atividade de investigação e a atividade preventiva e repressiva, né? Mas também por uma questão de atuação do poder público. Toda vez que um determinado ponto de tráfico de drogas é indicado como alvo de uma investigação e são realizadas ações da segurança pública nesse local, na sequência eles já também transferem essa boca para outro imóvel, né?
Pois é, a gente vê exemplos de outros estados onde o tráfico tem uma presença muito maior, né, doutor? E aqui no Rio Grande do Sul a gente vê também o crescimento das facções. Hoje a Polícia Civil sozinha e até em número de efetivo aqui conseguiria, por conta própria ou junto com a Brigada Militar, enfim, né, nesse efetivo que a gente tem localmente, combater o tráfico, ainda falta efetivo, falta mais reforços, doutor?
O efetivo, ele não... É um pouco defasado, sim, mas nós não podemos reclamar tanto disso, porque a gente tem conhecimento de que em outros locais é ainda mais insuficiente. Mas o controle é possível fazer com o que nós temos, e nós estamos fazendo isso. A Polícia Civil está chegando próximo a 60 prisões no ano, e ainda tem todo mês de dezembro para desenvolver isso, sem contar o que a Brigada Militar vem fazendo. Mas a ponto de dizermos que vamos cessar a atividade total do tráfico, isso é utopia, né? Uhum. Com o que nós temos disponível, não é possível, não.
Que coisa. Bom, doutor, um outro fato que preocupa as pessoas, né, são aqueles vídeos aterrorizantes que os traficantes acabam mandando, falando estamos aqui em Lagoa Vermelha, enfim, fazendo algumas ameaças que a gente não sabe exatamente se são direcionadas para os moradores ou para membros de outras facções, né, como uma maneira de intimidar. E tem também um outro assunto que o senhor já trouxe aqui na rádio e que tem chamado a atenção dos nossos ouvintes e até gerado algumas dúvidas, que é com relação às extorsões, né? Supostos traficantes que ligam para comerciantes e exigem depósitos em dinheiro. A gente já recebeu alguns relatos aqui de alguns comerciantes que passaram por isso. Se trata de um golpe, às vezes até de presidiários mesmo que se passam por traficantes, ou não, doutor? De fato, são aquelas pessoas, membros da facção, que poderão eventualmente, né, fazer alguma coisa contra esses comerciantes, esses moradores?
Nós temos registros das duas situações. Uma efetivamente extorsão, praticada por membros da facção, do grupo criminoso, que exigem esse dinheiro aí, ameaçam as pessoas, os destinatários das solicitações. Então, são efetivamente extorsões, tecnicamente falando. Agora, tem outras situações em que terceiros utilizam o nome da facção. Eu vou tentar falar de uma maneira um pouco mais clara. É quase um estelionato, porque não são membros da facção. Se as pessoas pararem para anotar os áudios que recebem, até os autores são de fora, nordestinos, que não têm vínculo nenhum com o Estado, e usam o conhecimento que eles têm dos grupos criminosos daqui para tentar também tirar dinheiro das pessoas.
Que horror, né? Apavoram as pessoas se passando por membros de facção, mas há o caso do membro da facção também fazendo essa extorsão. E aí ela é presencial, né, doutor? Ela também acontece por meio do celular?
O celular é um instrumento bem importante para eles, né? Grande parte dessas pessoas que praticam esses crimes são pessoas que estão no interior do sistema prisional, que, infelizmente, conseguem acesso aos aparelhos e aí a comunicação com o mundo exterior e a possibilidade de praticar crimes, não só comandando o tráfico de drogas, mas como executando eles próprios as extorsões. mas há relatos, sim, de presencialmente as pessoas sofrerem essas ameaças dos integrantes do grupo criminoso.
Que coisa, que pena. Doutor, a gente só pode desejar um bom trabalho para o senhor e a sua equipe e falar que a Rádio Cacique está à disposição, né, para levar essas orientações, porque às vezes algumas pessoas ficam até com medo, né, de procurar a própria polícia, então que o rádio possa servir também para a gente levar essa orientação de que se foi vítima, procure a Brigada Militar ou a Polícia Civil, né, principalmente que realiza a investigação, porque é importante fazer esse registro formal, né, doutor?
Exato, é a partir daí que a gente vai ter acesso aos dados que vão nos permitir desenvolver a investigação. Então é bem importante o registro e que tragam todas as informações que tiverem a respeito dos fatos.
Obrigado pela sua entrevista, doutor Janquiel.
Eu que agradeço, me coloco à disposição e deixando sempre o recado de que a Polícia Civil, assim como a Brigada Militar, estão sempre trabalhando para, pelo menos, efetuar um controle dessas facções e dos criminosos no geral.
Certo, muito obrigado pela entrevista. O delegado de polícia aqui de Lagoa Vermelha, responsável.